Muito obrigado, Eduardo. Senhor Eduardo Frade Rodrigues. Eu passo a palavra agora para o senhor João Paulo Rezende.
Senador Regufe, muito obrigado pela pergunta. Como o Eduardo colocou aqui, o caso Carrefour Pão de Açúcar não chegou a chegar ao CAD, né? Não chegou a ser submetido ao CAD. Acho, inclusive, que foi algo que surgiu num contexto bastante delicado, porque havia saída do controlador de uma das empresas e teve toda uma movimentação em relação a isso. Então, assim, não temos dados e detalhes do caso. Acho que se o caso tivesse chegado ao tribunal, teria enfrentado sérias dificuldades para defender o mérito da sua aprovação, o que não quer dizer que seria impossível. Temos que lembrar sempre que esses processos de análise de concentração, o ACAD olha por um lado todo o potencial para a constituição de abuso de poder econômico, a probabilidade de exercício desse poder econômico, mas olha por um outro lado também eventuais eficiências que podem ser geradas por parte do processo. Então é uma análise, vamos dizer assim, de custo-benefício. Pode ser que eles conseguissem comprovar que havia mérito por alguma razão de ganho de eficiência, de redução de custo marginal e desse tipo de coisa, mas eu acho que é um caso que teria dificuldade para ser aprovado, sem dar, obviamente, uma opinião taxativa. E acho que se fosse aprovado, certamente o CAD imporia uma carga pesada de remédios, de medidas para poder evitar que essa concentração produzisse prejuízo ao consumidor e, como o Eduardo falou, ao fornecedor na outra ponta. Em relação ao caso Sadia Perdigão, da BRF, como o Eduardo disse, um caso extremamente complexo. Se eu me lembro corretamente, foram definidos 25 mercados relevantes em que havia sobreposição horizontal entre as duas empresas. Afetados, assim como o que o Eduardo falou no caso dos supermercados, da rede varejista, seriam afetados nesse caso não só os consumidores dos produtos Sadia Perdigão, mas também os fornecedores para produtos para abate e tudo mais. Então, as duas pontas do mercado estavam expostas. Em alguns desses mercados, a gente percebeu, a gente não, porque não estava lá, mas você lê pelos relatórios, elevados níveis de concentração que gerariam preocupações. O CAD adotou, eu acho, assim, tem sido a cultura do CAD nos últimos anos, ou historicamente, eu acho, nem reprovar completamente, nem aprovar completamente esses tipos de operação. Se eu não me engano, o CAD reprovou completamente uma, foi o caso da Braskem Solvay, e teve duas recentemente que foram aprovadas sem nenhum remédio. Normalmente são impostas restrições. Eu acho que o CAD foi feliz em impor restrições. Quando a gente analisa friamente o caso, assim, sem ter acesso a detalhes, fica parecendo que, olha, duas grandes marcas se fundiram e nada foi feito a respeito. Mas, como o Eduardo colocou, assim, 80% da capacidade da Perdigão foi vendida. Exigiu-se que se vendesse 80% da capacidade da Perdigão. Então, você está tirando aí praticamente um terço do que seria o mercado da mão dessas empresas. A marca Perdigão foi suspensa durante 5 anos. Houve também venda de fábricas de frangos, de peru e de suínos, e a venda de todas as marcas, exceto Sadia e Perdigão. E hoje uma das concorrentes é a Seara, que foi uma das marcas vendidas. Então, assim, acho que o objetivo do órgão é, na medida do possível, acho que saudável que seja assim, aprovar com restrições, impor remédios pesados. Acho que o fato de ter havido essa divisão no posicionamento do órgão, alguns conselheiros a favor, outros contras, criar um ambiente que se pudesse viabilizar a assinatura de um acordo de controle de conduta, de concentração, que fosse benéfico, de certa forma, para o mercado. Então, essa seria a minha posição. Mas eu só gostaria de fazer uma última ressalva. É difícil julgar e formar uma opinião em relação a esses casos sem ter acesso aos detalhes. O CAD é um órgão bastante transparente. As informações, todos os votos, relatórios estão na internet. Você consegue ter acesso, mas várias partes são restritas em função, naturalmente, de sigilo comercial das empresas. Então, vários itens relacionados a nível de concentração e tudo mais. Então, é como se você estivesse tendo que, assim, avaliar o julgamento de um ilícito em alguma outra seara, talvez penal, sem ter acesso a todas as provas, vamos dizer assim. Então, é difícil formar uma opinião aqui, e são casos bastante complexos. Esse que o senhor citou talvez tenha sido um dos casos mais complexos a chegar a tramitar no caso. Então, Bom, deixo aqui as minhas considerações, se os colegas têm algo a contribuir.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor João Paulo Rezende. Eu passo a palavra agora para o senhor Paulo Burnier da Silveira.
Obrigado, senador Delcídio. Senador Regufe, antes de endereçar suas questões gerais, eu queria fazer um breve testemunho aqui, que ficamos muito sensibilizados com a audiência que o senhor nos concedeu e ficamos muito satisfeitos também pelo enfoque que Vossa Excelência dá na valorização do servidor público, na valorização do corpo técnico de uma instituição. E gostaria aqui de deixar registrado, assim como o Eduardo, meu colega Eduardo Frade também o fez, que pessoalmente sinto a minha indicação hoje é um reflexo de um reconhecimento do trabalho de todo um grupo, de todos os servidores do CAD, sem exceção, muitos deles hoje presentes aqui nessa comissão, a quem faço essa especial referência. Para tocar, então, comentar pelo menos as questões gerais que Vossa Excelência trouxe, senador Regufe, eu não quero ser repetitivo, endosso aqui as palavras dos meus colegas, mas eu queria só talvez chamar atenção para um aspecto que eu acho importante na atribuição do CAD. O CAD ele existe, as autoridades da concorrência no mundo, a própria história do surgimento das autoridades da concorrência no mundo confirmam esse papel, o papel de combater a concentração econômica. Então, uma autoridade da concorrência, ela existe, dentre outras atribuições, mas uma das principais dela é combater a concentração econômica. E os casos que Vossa Excelência trouxe, tanto o caso da fusão Sadia Perdigão quanto o outro caso que acabou não ocorrendo, não chegando ao CAD, como bem falou o meu colega João Paulo, são casos relevantes, sobretudo pela concentração econômica que o geram. Então, o CAD, a Autoridade da Concorrência em geral, e o CAD não foge a essa regra, combate a concentração econômica nas suas duas dimensões, ou de duas modalidades. A modalidade preventiva, que é a análise dos atos de concentração, a análise das fusões, e, eventualmente, se necessário, também na outra dimensão, que é a repressão do abuso dessa eventual posição dominante. Então, aí entraria no eixo de controle de condutas, tanto nas práticas concertadas, né, conluios entre concorrentes, quanto, eventualmente, práticas, condutas unilaterais, como é o caso do abuso de posição dominante, dentre outras também existentes. Então, acho que essa é uma mensagem muito importante, mais uma vez eu não gostaria de ser repetitivo e tentar ser o mais breve possível, mas essa mensagem do combate à concentração econômica, agradecendo mais uma vez, senador Regufe, pela audiência e pelas palavras que muito nos sensibilizaram.
Muito obrigado, senhor Paulo Burnier da Silveira. Eu passo a palavra agora ao senhor Alexandre Cordeiro Macedo.
Obrigado, senador Regufe, pelas perguntas. Deixa eu começar pela questão técnica. O ato de concentração, muito embora o CAD ele tenha a obrigação de combater a concentração, ele não é um ilícito por si só. Inclusive, é uma prática normal entre as empresas. E a lei deixa isso muito clara no artigo 88, no parágrafo 5º e no parágrafo 6º. O artigo 88 da norma fala, inclusive, que os atos de concentração, quando geram efeitos prejudiciais para a concorrência, devem ser proibidos. E no parágrafo 6º, ele avisa que quando gera benefícios, esses benefícios devem ser sopesados com os prejuízos. Em havendo benefícios líquidos, o ato deve ser aprovado. Isso é o que diz a regra da razão, inclusive, muito bem analisada em todos os casos pelo CAD. E o próprio parágrafo 6º, senador, do artigo 88, lá no inciso 1 e 2, ele traz alguns parâmetros para isso, como os benefícios que podem gerar a produtividade, aumento de produtividade, melhoria da qualidade dos produtos, que afeta diretamente os consumidores, e a eficiência. E no inciso 2, ele diz exatamente que esses benefícios, de alguma forma, nesses processos, eles têm que ser repassados ao consumidor. Isso deve ser comprovado para as pessoas que pretendem fazer esses atos de concentração. Então, isso serve, evidentemente, para o caso do Pão de Açúcar e do Carrefour, que, muito embora não tenha chegado no CAD, acredito que o CAD ia analisar dessa forma a questão. E é, sem dúvida nenhuma, os maiores varejistas que nós temos e efeito direto aos consumidores, né? Porque todo mundo vai ao Pão de Açúcar e vai sentir realmente uma diferença ou não do prejuízo ou do benefício que, porventura, um ato de concentração desse poderia ter no mercado. Com relação ao caso da Sadia, os colegas já comentaram, da Sadia e da Perdigão, o CAD aprovou com restrições, a princípio parece que tomou as medidas necessárias, a gente não tem acesso ao caso para saber os detalhes, mas me parece que seguiu a regra da razão, porque impôs restrições severas à fusão, né? Com a venda de marcas, proibição de 5 anos de circulação de alguns produtos da Perdigão, venda de ativos e diversas outras medidas que vêm a prevenir as condutas anticompetitivas ou os efeitos deletérios para a concorrência. Bom, com relação à suposta indicação política, senador, eu queria agradecer a oportunidade de poder me explicar, que eu acho que isso é importante. Eu não sou vinculado ao PP, eu não sou filiado ao PP e não considero a minha indicação política. Ao contrário, eu acho que ela é uma indicação técnica, o que reflete a minha experiência em toda a minha vida, tanto acadêmica quanto profissional. Eu sou um servidor de carreira da CGU. E acredito que essa vinculação que se faz ao meu nome foi pelo fato de eu ter sido secretário executivo no Ministério das Cidades na gestão do PP. Então isso, por óbvio, as pessoas vão vincular, mas eu não tenho filiação partidária. E tenho certeza que como eu tive em vários órgãos e assim pautei toda a minha carreira, pela ética, pela justamente a necessidade de agir tecnicamente, e assim eu farei no CAD, tenho certeza disso, aqui inclusive tem vários colegas meus de carreira da CGU que podem comprovar isso e atestar isso durante a minha vida profissional. Então eu queria agradecer, senador, a oportunidade que o senhor me deu de esclarecer isso e dizer que estou muito tranquilo e muito seguro e sabendo das responsabilidades que eu tenho no CAD e tenho certeza que irei cumprir da melhor forma possível.
Muito obrigado, senhor Alexandrino Cordeiro Macedo. E agora, palavra à senhora Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt.
Agradeço, obrigada pelas palavras e agradeço as perguntas, excelentíssimo senador. Deixa eu primeiro dizer que estamos extremamente alinhados sobre o fato de a gente defender os direitos difusos dos consumidores brasileiros, porque essa é a real função do CAD e do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A gente quer estar ali para justamente defender esses direitos difusos dos consumidores. Então, nesse aspecto, reforço aqui as palavras dos meus colegas que já comentaram isso, estamos muito alinhados. Com relação aos casos gerais, já foram falados aqui das duas fusões, uma hipotética e a outra que já ocorreu, eu só quero acrescentar uma coisa no que já foi dito, é que eu acho que talvez o que o CAD pode sim fazer no futuro, talvez a gente possa trazer isso à mesa, de alguma natureza, por algum caso, eu assim direi. Mas, de regra geral, não me sinto nem um pouco constrangida em estar atuando agora, desse lado do balcão, em nenhum caso, em nenhum setor privado que eu já atuei. Com respeito ao aumento da alíquota, que o senhor mencionou, no fundo, ela é um aumento dos custos para os bancos. Se eles vão conseguir, nesse cenário desafiador macroeconômico brasileiro, né, nesse cenário em que a gente está vendo que a recessão está aí, o desemprego está chegando, a inflação está alta, se eles vão conseguir repassar esse aumento de taxa para os consumidores, eu não sei. No fundo, olhando do ponto de vista da teoria econômica, a gente tem que avaliar as elasticidades, preço da oferta e da demanda aí. Mas se eles o fizerem de maneira unilateral, ou seja, cada um está tomando a sua decisão à parte, Isso não é uma atitude anticompetitiva, muito embora a gente não goste. O problema está, de fato, é se houver algum indício que eles estão se sentando, né, os bancos se sentando para combinar taxa de juros. Inclusive teve aí o caso da LIBOR na Europa, que é um caso que aconteceu, então não estou falando que isso não pode ou pode acontecer, só estou falando que se eles fizerem de maneira coordenada, sentando numa mesa, isso aí é uma atitude anticompetitiva e deve ser punida, como todo cartel deve ser punido, em qualquer mercado, não necessariamente só o setor bancário, qualquer mercado que a gente está falando. A gente olha, a gente entra no CAD, vê os casos de cartéis que estão sendo investigados, são em vários mercados, que inclui, inclusive, as licitações públicas, né? No caso, tem casos de Sabesp, tem caso dos hospitais, né, medicamentos, próteses, etc. Então, cartel é uma atitude anticompetitiva muito lesiva ao consumidor e, obviamente, ela tem que ser, o CAD tem que atuar de maneira incisiva. Com respeito à controvérsia entre as competências sobre a prevenção e repressão à infração contra a ordem econômica no âmbito do sistema financeiro nacional, foi uma ótima pergunta, porque, no fundo, esse já é um dilema que está vindo desde 2001 com o caso Bradesco, e até agora isso ainda não foi exatamente concretizado. Eu entendo que hoje a gente poderia ter uma decisão salomônica, porque são duas instituições, tanto o Banco Central quanto o CAD, importantíssimas para a nossa economia. Então, a pergunta é, por que não tentar reaver um projeto de lei complementar número 265 que houve no passado, em 2007, que tentava justamente modificar a lei 4595 de 64 do sistema bancário e a 8884, que agora mudou para 12.529. Então, por que não resgatar esse PL e tentar que esse PL, só para a gente deixar claro, ele está tentando justamente colocar as duas instituições como tarefas complementares. Então, até um texto que eu escrevi para o Valor Econômico uma vez, eu coloco essa situação, em que pode ter uma decisão salomônica, em que deixa o Banco Central analisando o que lhe é de mérito, que é a questão das crises, do crise sistêmica, que é o ponto dele, e deixa a questão de competição para o CAD, que é o órgão competente para fazer esse tipo de análise. Só para fazer uma observação nesse tema, só para as pessoas que estarem aqui sabendo, esse tema começou quando a AGU emitiu, lá em 2001, um parecer em que ele disse que, na verdade, deu a prerrogativa para o Banco Central. Depois, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em 2002, ele disse que ambos poderiam fazer ditas análises. Depois veio o Superior Tribunal de Justiça, em 2010, dando a prerrogativa para o Banco Central. Esse caso foi ao Supremo Tribunal Federal, mas o ministro José Toffoli, sobre o juízo de admissibilidade do caso de fusões e aquisições, ele acolheu o parecer do Procurador-Geral da República, que dizia que se tratava de uma disputa infraconstitucional que envolve leis ordinárias e não a Constituição. Então, esse caso está aí. Seria excelente que esse caso retomasse a mesa e esse caso findasse com uma conclusão de que, na verdade, o CAD e o Banco Central poderiam estar aí alinhados, trabalhando em conjunto, assim como o CAD trabalha com as agências reguladoras de forma geral. A gente tem convênios com elas. Então, por que não ter com o CAD? Aliás, a gente tem um convênio com o Banco Central em 2005 e a gente atua em cartões de crédito, em outros mercados que não sejam exatamente fusões no setor bancário.
Se os bancos eles subirem as taxas de forma uniforme e de forma conjunta, para a senhora seria um indício de cartel?
O indício seria se eles estivessem sentados. A gente precisa ter indícios de que eles se sentaram em conjunto para coordenarem o que eles vão fazer com o preço. E isso é o que se faz, ou seja, é esse o maior indício quando a gente está querendo entender se houve um cartel ou não. Será que as provas que a gente tenta buscar são provas de que eles sentaram para conversar e para acordar preços? Se isso ocorreu, isso é um cartel, é uma atitude anticompetitiva. Se isso não ocorreu, então, a gente não pode afirmar que houve um ato, uma atitude anticompetitiva, um ato ilícito aí. Não pode.
Entendi.
Mas, só para concluir o meu pensamento, só para fechar, hoje mesmo, no Valor Econômico, vale fazer uma leitura que o vice-presidente do FED, o Stanley Fischer, ele está falando sobre exatamente isso no jornal, dizendo que na questão da LIBOR lá nos Estados Unidos, as empresas foram muito multadas, mas os agentes não foram. Então, para a gente notar que esse é um tema antitruste, esse é um tema que precisa ser pautado pelas agências antitruste, não só ficar a cargo do Banco Central. Então, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada.
Obrigado,
presidente. Só dizer que eu estou satisfeito com as respostas, as minhas perguntas objetivas, e apenas reiterar a todos aqui o que eu falei quando quando vocês me fizeram uma visita para se apresentar, de que, na minha concepção, há uma série de indícios de cartel em toda atividade econômica, nos bancos, mas também em outros setores. E eu espero que o CAD atue com rigor em defesa do consumidor desse país, porque é um órgão público que precisa estar em defesa daquele lado mais fraco dessa relação, que é o consumidor desse país.
Muito obrigado, senador Regufe. Muito obrigado pelas perguntas também, pela qualidade das perguntas. Quero registrar aqui a presença do ex-governador de Pernambuco, João Lira Neto. Muito bem-vindo, caro governador, deputada estadual Raquel também. Raquel Lira, perdão. E nosso querido senador Douglas aí fez questão de registrar, e com justa razão, ex-governador de Pernambuco, um estado que nós admiramos muito, e também a nossa deputada Raquel Lira. Senador Douglas, alguma